Guarda de trabalhos, onde é que metemos o segundo requerimento? Metemos no ponto 5 ou no ponto 6? É que eu julgava, eu quando propus que fosse no ponto 5, não tinha lido bem o documento, li assim só de diagonal. Ontem estive a lê-lo e é como já disse aqui há um bocado antes de vocês chegarem, vou dizer aqui aos Carlos. Eu por acaso gostava que os requerimentos fossem aqueles típicos normais. Portanto, a primeira é a vozinha. E esta é, independentemente da opinião que eu tenha sobre a situação, mas é a de uma, portanto, de uma rapariga que ainda tem outro, só que está naquela. Ainda tem outro, só que está naquela situação de se engravidar corre risco de vida, não é? Pois, portanto, não sei, é capaz de dar um bocadinho mais de discussão. Põe-se no ponto 5 ou no ponto 6? A apreciação do requerimento.
Eu penso que deve ser após as coisas que estão pendentes.
Não, não, por isso é que eu estou a dizer que é no 5 ou no 6. Portanto, não é antes do resto.
Não, neste momento já está para o 7, ponto 7. Eu
Qual é?
tenho aqui duas ordens de trabalho, a primeira que circulei e outra com as suas sugestões. A que estava era esta. Em que temos até ao ponto 6, em que o 6 é a apreciação dos pedidos de
Certo.
IGP e os pedidos, portanto, esse que está a dizer ficaria o 7, é isso?
Pois era, e portanto.
Até porque a apreciação das IGPs é mais rápida do que as outras coisas, se for mais rápido assim,
Portanto, continuo.
Entrar ao mais tempo, mas nós temos já também aqui uma prioridade para
Portanto,
nós,
ficaria ao contrário, este subiria.
Sim, exato, pois.
E o pedido fica.
Inicialmente, eu sugeria também que pode ser muito rápido, mas se for também melhor, o debate sobre os modelos vão ser tempo informado, porque sobre a gestação de substituição também deveria ser para o fim, porque nada está à espera disso, não é? Quer dizer, há coisas urgentes, primeiramente para recolocar tipo, temos que
Sim.
acabar-nos, e as coisas que estão pendentes há meses têm que ser resolvidas. Os consentimentos. Provavelmente até teremos tempo de, se já houver, ou seja, uma coisa rápida, mas se houver necessidade de análise, de discussão, podemos aprová-los tranquilamente na próxima reunião, porque eles não são precisos, neste momento, não é? E, portanto,
Sim, pois neste momento ainda não são, porque ainda não há nenhuma decisão final.
é.
Mas se for uma coisa rápida, também podemos.
Sim, mas depois tudo. Mas se não
Na
for,
altura
é
vê-se,
melhor.
exatamente, pois.
Porque o meu desconforto é relativo àquelas coisas que estão.
Ok.
Aquele debate, etc. Portanto, temos que
Sim.
resolver isso
Está
também
bem.
e acho que
Então
podemos
fica
fazer.
assim, fica com este ponto. Portanto, fica ponto 7, e se depois só houver alguma coisa, muda-se. Pronto, está aprovado. Ah, tá.
Eu gostava de introduzir na ordem de trabalhos
Ah, então ainda.
pois, por isso é que eu disse agora, nas informações, duas coisas muito breves. Uma sobre a reunião da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, que ocorreu no fim de semana passado, e outra sobre as autoridades com a União Europeia que houve em setembro do ano passado. São pontos de informações que podem ser o D e o E, inclusive, não tenho nada contra. Da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, sim, que foi que teve lugar em 13 e 14 de outubro. E a outra é a reunião da DG Santé com stakeholders da área. Não só da PMA, mas aqui interessa-nos é da PMA, que ocorreu a 20 de setembro, salvo erro. Sim, ocorreu não sei a quantos, 20, 22, qualquer coisa de setembro passado.
Pronto, então, teve lugar, como estava previsto, esta reunião com as autoridades competentes e com dois stakeholders convidados das sociedades europeias mais relevantes no âmbito da reprodução e no âmbito das células estaminais hematopoéticas. E, portanto, no fundo foi apresentar-se vários dos deliverables, portanto, das conclusões sob a forma de apresentação, mas que existem sob a forma de pequena brochura ou publicação a que chegou esta joint action, que tem que ver, por um lado, com o reconhecimento das especificidades destes dois temas, do âmbito dos tecidos e células, e que tem que ver com a necessidade de educar mais os inspectores, não é? E, portanto, tudo isso foi objeto de uma série de documentos que foram elaborados e que aqui foram apresentados, porque, apesar de tudo, esta joint action envolvia várias autoridades competentes, cerca de 20, mas havia muitas mais que não estavam a fazer parte da joint action e, portanto, algumas delas estiveram presentes nesta reunião. O outro ponto importante foi, digamos, dar um certo kick-off à ideia de que era necessário criar de uma forma operacional, uma rede entre as autoridades competentes com interesse na reprodução assistida, a que depois juntou também essa mesma ideia para a parte das células estaminais hematopoéticas. E, portanto, aqui é que havia um certo debate sobre qual é que era a melhor estratégia, se era avançar antes de uma autorização formal da Comissão Europeia ou pedir primeiro uma autorização formal da Comissão Europeia e depois então avançar. E, portanto, é mais ou menos nesse ponto em que estamos. Nós aqui, portanto, o evento correu muito bem e houve, enfim, depois poderão também dizer mais alguns apontamentos sobre isso. Eu penso que as pessoas gostaram, apesar de ter sido tudo muito, muito em cima da hora, motivado pelo atraso na organização da Agência da Biomedicina, correu bem. Neste momento, o que é que se pretende como estratégia? Pretende-se que nesta próxima reunião das autoridades competentes, que vai ser a meio de novembro, se inclua no ponto da discussão que este projeto vai lançar uma rede, portanto, pretende-se dar a conhecer isso. Depois, as posições de dizer que isso tem que ser dependente da aprovação da Comissão Europeia ou pode avançar e vamos conversando até que a Comissão Europeia perceba a importância de financiar, dar algum suporte a este projeto, é capaz de ser um passo seguinte, mas, portanto, estamos exatamente nessa fase. E, portanto, vai-se tentar que essa introdução desse ponto se faça nesta ordem de trabalhos dessa reunião. E para isso existe um documento que eu não sei se chegou a circular, esse documento que foi enviado. Portanto, existe. Pronto, é um documento que foi elaborado muito sucinto, é uma página, em que no fundo se diz que uma dos outcomes desta reunião foi, digamos, o consenso de que deveria ser formada esta rede e que queríamos que isso fosse introduzido na agenda da reunião. E, portanto, a ideia é isso ser enviado pelo projeto e, por outro lado, cada uma das autoridades competentes, sobretudo as que estivessem mais motivadas para este ponto, pudessem também enviar esse mesmo pedido aos organizadores da agência, da agenda e da reunião de novembro. Portanto, o que eu também gostaria é que nós aqui dessemos o aval a esse documento. Portanto, não sei se podemos, que é este que está aqui. Portanto, é uma página, podemos ver se podemos dar este aval. E já agora acrescento que esta rede incluiria também um contacto privilegiado com as associações de profissionais, científicas profissionais, portanto com os stakeholders relevantes, para o qual os dois delegados, tanto da ESRE como da Sociedade Europeia de Transplante de Medula Óssea, que têm os maiores registros, tanto um como o outro na área, etc., mostraram também interesse em que isso fosse desenvolvido, a rede. Portanto, há, digamos, um consenso.
Isto é uma sugestão de texto a enviar? Esta network, this network. Ali, isso, this.
Professor, isto já não foi assim.
É que era isso que eu tinha dizer.
Eu acho que já se...
Se foi assim.
Não, mas nós podemos alterar porque é assim.
Não, se foi assim, está resolvido. Estava a perder tempo.
Este é o texto do projeto. Nossa, a ideia era que nós agora, cada autoridade, enviasse.
Pronto, mas isto foi enviado, está resolvido. Estava a perder tempo. Não vale a pena darmos aqui
não,
as respostas.
Nós vamos
pessoas.
Ter que enviar o nosso.
Nós vamos ter que enviar o nosso.
Se as provarmos, evidentemente. Ah. Se aprovarmos, evidentemente. Pequenas alterações.
That...
Porque, como eu vos disse, neste momento a discussão.
Neste momento a discussão já, não é,
assim,
não? Já não é. É evidente. Há dois grandes pontos. Um é a necessidade da network. Isso aí todos estão de acordo. Depois, no outro ponto, que é dizer que a network deve ser lançada antes da aprovação, ou que depois isso é uma coisa para ver se futuramente, é que divide as autoridades competentes.
Sim, mas a minha pergunta é. Faz sentido a gente estar agora a sugerir alterações a este texto ou não?
Não, se é uma coisa de...
Ai, não, 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 então se interessa, está resolvido. Ah, então pronto. Não, então não vale a pena, está de certeza, está bem.
O Conselho é um dos subscritores, ou seja, nós somos uns dos subscritores deste documento. Este documento é apresentado também com a assinatura nossa, a espanhola, a francesa, mais para bem. Portanto, é a francesa, a inglesa, como é óbvio também, e a de Malta. Portanto, somos uns dos subscritores. Agora, seria... A ver, esta assinatura, portanto, é do representante do Conselho no projeto de artigos, Carlos, não é? E se for aprovada por nós, portanto, será agora já o Conselho enquanto tal, eu acho que reforça, porque eu subscrevo a proposta do Carlos. Porque é importante que haja várias manifestações de vontade. Enfim, vale o que vale, mas portanto, é importante, acho que.
E o evento,
obrigado. O evento correu muito bem, toda a gente ficou muito contente e toda a gente louvou. E acho que nós devemos também pôr aqui tal. Portanto, que louvar os nossos assessores, porque sem eles isto não se faria. E sem o Carlos como ele. Portanto, isto não se faria. Mas é mesmo, não se faria mesmo.
Acho que deve ficar agora claramente registado, evidentemente.
Aprovamos este texto para mandar. Está aprovado, está? Ok. Vamos a... Agora, reunião da Comissão de Saúde. A reunião da Comissão de Saúde também correu muito bem, apesar de ter começado um bocado tarde. Ele não tem a certeza, portanto, ponha lá depois. Está bem. Não, ponha lá, pode ser que ele talvez consiga aparecer.
Põe aos 9,
porque
o
doutor
Henrique
foi
à hora
do
almoço, sim. Obrigada.
Bom, Portanto, a reunião começou com algum atraso, porque a Comissão de Saúde tinha uma agenda bastante preenchida. Eu fiz uma pequena introdução na qual falei da importância do evento de disseminação ter sido realizado em Lisboa, de como isso, portanto, foi um reconhecimento do trabalho que o Conselho, né, portanto, através do Carlos e da Patrícia, que também, portanto, foi às reuniões, e também o reconhecimento do trabalho do IPST na parte das celas do cordão, e que, por outro lado, as pessoas também ficaram bem impressionadas pelo facto de o evento ter sido realizado aqui no Palácio, que é uma coisa, de facto, que os impressionou bastante, e por o Presidente da Assembleia da República ser feito representar pelo Alexandre, portanto, o Presidente de uma comissão parlamentar. Isso também os deixou bastante impressionados. E o discurso do Alexandre também foi muito bom, como de costume. E depois, uma pequena indicação do que é que se discutiu, e depois clarifiquei portanto, esta reunião, nesta reunião foi possível o Conselho manifestar os seus dois grandes objetivos. Primeiro, a necessidade de separar as células reprodutivas das restantes células, portanto, referi aquela mantra que eu costumo utilizar, só que por acaso não é uma mantra, porque eu acredito nisso mesmo. Portanto, as outras células, todas as células e tecidos estão reguladas nas diretivas e na 12/2009, com as suas sucessivas alterações, servem para tentar curar, para tentar remendar, entre aspas, um corpo humano que já existe. As células reprodutivas servem para ajudar a criar um novo ser humano. E quando na Europa se discute tanto, a propósito de quase tudo e às vezes a despropósito, sobre o estatuto ético e o estatuto legal do embrião, é absolutamente incompreensível e até irrazoável que se tenha metido as células reprodutivas no mesmo pacote. E, portanto, o objetivo do Conselho tem sido, desde sempre, o de procurar separar, portanto, tanto quanto possível, se alguma vez chegarmos a ter uma diretiva específica para estas células separadas das outras. Muito melhor, se não, pelo menos vamos continuando a tentar nesse sentido. E depois, por outro lado, relativamente à importância da criação desta rede de colaboração entre as várias entidades reguladoras, no sentido de dar a conhecer aquilo que cada uma das entidades faz no seu país, tentar, portanto, benchmarking, tentar ver quais são as soluções melhores e mais adequadas e, portanto, generalizar essas melhores práticas e essas melhores soluções. Também referi que a posição do Conselho é de que, portanto, festa que o Carlos já referiu, que se houver alguma institucionalização com o apoio da União Europeia, muito bem, se não houver, devemos continuar, porque haja União Europeia ou não, a Europa continua a existir e as pessoas com problemas continuam a existir, as entidades reguladoras também, e, portanto, a procura de melhores soluções é sempre boa. Depois fiz um pequeno resumo da introdução e passei a bola para o Carlos, que apresentou os resultados. Foram feitas muitas perguntas, como de costume também foram feitas perguntas sobre a situação de substituição, que não consta no relatório, lá se foi respondendo. Portanto, acho que vale a pena pormenorizar se aquelas perguntas foram feitas ou não.
Não,
não, pronto. Mas enfim.
Todos os anos as mesmas perguntas sobre a acessibilidade, sobre o número, sobre as listas de espera, sobre como é que poderíamos fazer para resolver o assunto, que isto arrasta-se há 6 ou 7 anos, que é os anos que eu lá vou, portanto, eu até já sei quais são as perguntas, é as FAQ. Portanto. Não, houve ligeiras mudanças, mas foram muito ligeiras as mudanças. Genericamente são as mesmas perguntas que eu acredito que os preocupem no instante seguinte, antes de passarem ao próximo, mas nada acontece, pronto. Mas louvam muito o relatório e o enorme trabalho do Conselho.
Mas ficámos bem no filme, no fotograma.
Ficámos sempre, sim, saímos lá com algo e o resto tudo igual. Mas ao menos isso.
Ao menos isso. Vá, continua com as informações.
Estivemos, então, no último fim de semana, numa reunião, que é a reunião, enfim, semestral da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, que teve um modelo diferente, foi muito parcialmente técnica e muito de três debates sobre as consequências das novas beneficiárias e da gestação de substituição. E, nesse âmbito, tivemos o enorme privilégio de ter o professor Miguel Oliveira e Silva, coisa que não víamos há muitos anos, aliás, não me lembro nunca de o ver nas reuniões da Sociedade de Medicina da Reprodução, está a fazer campanha, e que teve também dois juristas, um deles do Conselho de Ética, portanto, o São Miguel estava acolitado por alguém de frente e obrigado, mas, na realidade, o que assistimos foi a gritos da alma de pessoas que se confrontam com coisas novas e que não sabem o que é que lhes vão fazer em grande parte, que temem muitas coisas à volta da gestação de substituição. Os outros, discutiu-se muito a incapacidade de resposta do Banco Público, como, aliás, discutiu na Comissão de Saúde, mas, enfim, constatou-se que há esperanças que as coisas melhorem com o passar do tempo. Agora é o que é, em regime privado isso não oferece nenhuma dúvida, é mandar vir o esperma de um banco estrangeiro e fazer, e só faz quem quer. Portanto, da parte das novas beneficiárias, os dramas não foram muitos, embora se possam discutir coisas psicológicas à volta dos dadores, não dadores, o que é o anonimato, o que não é, o que se pode fazer, o que diz a linha não sei o que, médicos a discutir a linhas, já me fazem um bocadinho rir, mas pronto. Agora, a gestação de substituição é que merece aqui. E houve uma discussão muito intensa sobre a necessidade de haver um consentimento informado para a ROPA. Que nós resolvemos que o que dava mais próximo era o não sei o quê, mas de facto aquilo não preenche e as pessoas sentem-se perdidas e acham que deve haver um consentimento específico para essas situações de doação intraconjugal quando são mulheres. Pronto, tudo bem, mas é só para dizer e eu acho que faz sentido. Eu, por acaso, senti, a propósito dos consentimentos informados, uma dúvida que me assaltou e que depois não tive a memória para ir esclarecer em casa, que é, a propósito do destino dos embriões, isto agora é uma dúvida minha que eu estou a expressar aqui, não é informativo, a propósito dos embriões, o casal diz que pode doar para outros beneficiários ou que pode doar para investigação. Não é muito claro para mim que não devamos segmentar o tipo de beneficiários, porque as pessoas podem querer para um casal heterossexual infértil, que é igual ao que eles são, etc., e não quererem dar para mulheres solteiras ou para casais de mulheres. E, portanto, se calhar teremos depois que meditar nisso. Mas isto veio a propósito de uma discussão genérica do consentimento, o que tinha, o que nos defendia, patatá. Agora, a gestação de substituição é que foi o prato quente da coisa. Fomos informados por um colega espanhol e depois por outras informações também vindas de Espanha que está tudo ali na fronteira, nos blocos de partida, preparando-se para. Fomos informados que já há sites na internet que promocionam a gestação de substituição em Portugal e há 9 gestantes, candidatas a gestantes portuguesas nesse site. Estava uma fotografia, mas eu não sei. Era uma agência para gestação de substituição. E, portanto, há muita desinformação, mas muitas expectativas, e não serão só em Espanha, mas Espanha é o que está aqui mais ao lado, e foi aquilo que...
A colega francesa disse-me que também em França que estão... E, aliás, eu... Penso que o ter sido aberta no Parlamento Europeu, lá na Comissão Parlamentar de Direitos da Mulher e Igualdade de Género, a discussão que me vai levar... Eu avisei-vos, não avisei-vos. Em novembro vou lá. Portanto, já é um sinal disso. Portanto, há de facto um grande debate pelo facto de Portugal ter aprovado a estação de substituição.
Isto já existe há que tempo, claro, na Grécia,
mas Portugal está aqui mais próximo. Nós, Portugal está mais próximo.
Mais visíveis, já agora mais próximos, uma coisa, e há muitos fogos.
Uma coisa muito interessante, eu dei uma entrevista à DECO, uma das perguntas que o rapaz me fez é que eles fizeram um inquérito, vale o que vale, foi 70% e tal, e depois eu vou-vos reencaminhar isso. 70% e tal dos portugueses, homens e mulheres, disseram que achavam muito bem. Mas 66% disseram que, homens e mulheres, que não iriam, portanto, ou ser gestantes ou coisas assim.
Acho muito legítimo.
Pronto, não, vamos ver, a resposta talvez, enfim, um bocado, é a minha faceta de sofista, foi se acho muito bem, isso significa que os portugueses, podendo não querer fazer, acham que não deve ser impedido. Pronto.
Exatamente.
E portanto, disse que isso era um sinal muito positivo e que, ainda por cima, mesmo assim, há 44% que estão dispostos, o que também é um número interessante.
Sim, mas isso aí é ilusório.
Não, é respostas a inquéritos. Pá, pronto, é isso.
Pois, mas deixa-me voltar aos espanhóis, porque é assim. Há dois centros espanhóis a caminho de Lisboa. Presumo que estejam cheios de esperanças em relação à quantidade de casais espanhóis que venham fazer gestação de substituição, porque para o mercado que não gestação de substituição já está tudo saturado no mercado privado. Mas pronto, há dois centros espanhóis a caminho de Lisboa. E esta informação é relevante até para o que depois vamos discutir, mas enfim, já é interessante. É proibido em Espanha fazer qualquer ato indiretamente relacionado com a gestação de substituição, ou seja, ecografias para a gestação de substituição, injeções para a preparação de gestação de substituição, etc. Isso, se for feito, é feito ilegalmente em Espanha. E, portanto, enfim, digamos que aquela nossa razão ou opinião a dizer que todo o tratamento tem que ser feito aqui, tudo tem que ser feito aqui, eu diria que não vai chocar os espanhóis. Pode chocar os australianos ou outros quaisquer, mas os espanhóis está dentro do horizonte da construção legal deles. E pronto, e o resto, bem se bateu o Miguel Pereira Silva a dizer, nesse momento não foi mal do Conselho, coisa inédita, mas a dizer que a gestação estava muito mal feita porque a Inglaterra impunha que o casal e a gestante fossem residentes no país. Eu nem me pronunciei, porque, enfim, havia tantas coisas a discutir, que isso é do legislador, não tenho nada com isso, nem me interessa. Mas houve muitas manifestações de que, de facto, continua a haver uma ideia de que o Conselho tem poderes que não tem e, por outro lado, tem deveres que não tem. E, portanto, há um certo brouhaha a propósito do que somos e do que não somos e uma desinformação, quase como se nós fôssemos um corpo técnico de especialistas e que, portanto, deveriam ter uma visão mais técnica da coisa. Agora eu passo a palavra à Joana, que esteve lá caladinha que nem um rato, eu é que aguentei com grande fogo alheio, mas, como ela disse muito bem, isto fica em ata, estando um dinossauro na sala, para que é que ela ia dizer alguma coisa?
Não há dúvida que o formato do Congresso, e agora como membro da direção da sociedade, a ideia era que fosse uma coisa que permitisse um debate aceso entre todos os membros. Isso conseguiu-se, portanto, debateu-se imenso a nova legislação e o que daí adivinha. E não há dúvida que o Conselho veio à baila a toda a hora. E é verdade que parecíamos realmente aquele grupo de gente má que faz tudo errado. E claro, quando é para defender, só que aliás já estava sempre na corda bamba, me falava e falava bem, para que é que eu ia a seguir dizer, Sou da mesma opinião, sou da mesma opinião. Ou isso. E depois, também havia situações em que era mesmo... E depois havia muitas vezes que era o professor Miguel Oliveira Silva que falava para o professor Calhar Jorge. Portanto, havia ali um bocadinho, havia assim um bocadinho de bola para cá e para lá. Portanto, eu também não podia intervir porque não era nada com nós. Não era nada comigo, aquilo era entre eles os dois, pronto. Mas não há dúvida que há coisas que estão por clarificar. E se calhar há coisas que a população, nós médicos, não sabemos relativamente à estação de substituição e que, por isso, como eles não sabem e nós também não sabemos muito bem, acham que é o Conselho que deve ter que esclarecer. Porque se ninguém sabe, pensam que é o Conselho. E por isso nos incutem, foi o que o professor Calhar Jorge disse agora, responsabilidades que não temos e acham que fazemos coisas que não devemos. Porque ninguém sabe, e porque como ninguém sabe e sabemos que quem manda nisto tudo é o Conselho, incutem-nos responsabilidades que se calhar não temos. Mas por isso é que eu acho que é preciso esclarecer, para que não sejamos o tal bicho papão que faz coisas erradas. Mas há muita... Eu continuo a achar, e agora seriamente, devemos limpar a imagem, porque nós estamos a dizer isto aqui neste ar de gozo, mas não é bonito, não, eu não fico contente naquela assembleia toda de incutirem ao Conselho todas as más responsabilidades, as coisas que não se sabem. Portanto, eu acho que nós temos obrigação de ser sérios, de pôr as coisas preto no branco, de não deixar dúvidas, porque para já estamos a falar num grupo de médicos portugueses, mas qualquer dia vem gente de fora e os espanhóis e os estrangeiros não sabem das nossas guerrilhas internas ou entre... E, portanto, acho que tem que ficar tudo preto no branco, sem segundas intenções, sem nada. Eu acho isso tudo muito importante.
Fazer aqui uma reação emocional. Eu acho extraordinário como, em termos, quando estamos a falar no âmbito europeu, portanto, muito mais macro, não é? O que finalmente, ao fim de muitos anos, está a começar a perceber-se que há uma aproximação entre autoridades competentes específicas da ERT, claro que são, quando são autoridades competentes que vêm de outras áreas, o choque é enorme. Mas quando se consegue introduzir as especificidades, há uma aproximação, as pessoas sabem perfeitamente que estão em dois campos. Mas os grandes objetivos são comuns e, portanto, há tendência, as networks agora querem envolver cada vez mais os profissionais e aquilo que eu tenho apercebido, eu não tenho ido a muitas reuniões da sociedade, mas o que percepciono por que me dizem e de algumas últimas é que fui, é um bocadinho o contrário. É exatamente, parece que quase não há ninguém que se levanta a dizer, olha, ainda bem que se estabeleceu a regulação não sei de quê, eu fico mais tranquilo na minha prática. Não, o que reponta é sempre, está tudo mal, isto está proibido, não devia estar, isto é permitido, não devia estar, é tudo exatamente ao contrário, que é a maneira mais habitual de discutir tudo, não é? O futebol e tal, e de não fazer nada, mas é triste, pronto, eu era só uma reação emocional, portanto era só...
argumentar contra isso pela correção e por fazermos as coisas absolutamente perfeitas, porque quando, se não tiver muito bem feitas, o melhor possível.
Claro, e que nós temos que discutir hoje, há documentos e clarificações e o consentimento informado, que foi outra coisa que também foi o Conselho acusado de o que é que eu posso fazer, o que não posso, não há um consentimento, etc., porque está tudo já muito emocionalmente envolvido, independentemente de haver um caso ou dois casos reais neste momento. E, portanto, nós temos que completar os nossos documentos e mandar os documentos e, a partir daí, ir clarificando as coisas. Agora, nas reuniões de massas e de grandes discussões inflamadas, não se clarifica nada.
Uma sugestão, que é andar para a frente, e um comentário. Aquilo que nós devemos fazer é o que temos feito, embora com algumas exceções, e nomeadamente, e eu referi isso, estes atrasos é que de facto nos envergonham, não pode haver coisas de março aqui retidas, e portanto temos que as resolver. Agora, Os centros não têm razão para... A razão para a crítica tem. Agora, para a crítica escondida não tem. Isto é, o Conselho sempre foi um Conselho aberto. Nas reuniões anuais e à abertura, através das cartas que chegam, seja via eletrónica, seja papel, há crítica à sugestão. Portanto, acho que é indecente, eu estivesse lá, dizer-lhes claramente que é indecente. Se há aqui uma crítica a fazer hoje, já devia ter chegado ao Conselho. Portanto, isso é porque nós nunca estivemos fechados, nem devemos estar, era o que faltava. Não é? Agora, é evidente que também não pode ser exigido ao Conselho, quer dizer, quando a regulamentação é aprovada em julho, não pode ser exigido ao Conselho que as coisas estejam todas no terreno em setembro ou outubro, quer dizer, isso é de uma idiotice perfeitamente inaceitável. E por isso mesmo, eu sugeria que fôssemos já para o ponto seguinte para...
Segunda questão é assim, eu acho que apesar de tudo é mesmo a obrigação da entidade reguladora clarificar. Portanto, o legislador não quis avançar para certas coisas, não quis especificar, seja qual o motivo que for, eventualmente porque será também confiou que nós iríamos fazer, ou, portanto, enfim, ou achou que não queria correr os riscos que nós temos a obrigação, não apenas legal, mas moral e ética de correr, que é procurar, portanto, apresentar a melhor solução portanto, e assumir os riscos da tomada de uma decisão, poderá ser agradável ou não. Portanto, acho que é mesmo nossa obrigação, não apenas legal, mas acima de tudo moral e ética, de clarificar as coisas e de não deixar margem para dúvidas, sendo certo que, como somos seres humanos, não somos perfeitos e vai haver sempre coisas. Portanto, e agora calava-me, que era para vocês.
Vamos trabalhar
a minha
nisto,
parte,
mas,
já.
Mas a propósito disso, mais uma vez, quer dizer, e até nesta expectativa do legislador que eu transmiti aqui quando foi na regulamentação da lei e sobre o limite da idade, as deliberações ainda não saíram. Quer dizer, e são estas coisas que nos podem apontar e nós aí temos que resolver isto. Claro, até num comentário, já agora fica já dito, quer dizer, quando houver esta resposta às pessoas que estão à espera há muito tempo, aí pode haver um comentário de a pressão legislativa sobre... Quer dizer, haver uma justificação, não é uma desculpa, mas uma justificação, que acho que é devida e que pode depois até ficar em ata, não é?
Eu não tenho qualquer problema em pedir desculpa. Nunca tive. Isto agora é uma piada.
Mas não é isso, repare, de quanto há bocadinho dizias com o juiz e tal, não sei o quê, mas é assim, este órgão é um órgão coletivo, claro. E quer dizer, a imagem é uma imagem coletiva, não é? E portanto, eu por acaso não gosto de nada que achem que eu sou mau, que eu acho que não sou, portanto, percebes? E portanto, é isto que nós temos que fazer, o que devemos fazer, o resto é conversa.
Eu estava é? Genuinamente convencido que eu esta semana ia conseguir escrever. Só que, portanto, só que infelizmente eu ficar velho, já não tenho a capacidade de concentração que tinha. Portanto, isso surgiram questões lá no tribunal, porque isto não tem que ser um romance, mas eu acho que os textos que pelo menos quando tem a minha assinatura por baixo, que sejam, tenham alguma beleza estética. Portanto, não era à toa que na comissão revisora do Código Civil, que é um peça magnífica, uma peça jurídica magnífica, estava lá um linguista. Até porque quando as coisas são feitas com alguma elegância e com alguma coisa, tanto tornam-se mais facilmente legíveis. Infelizmente é isso, de facto, vou ficar velho e não estou a ter a grande capacidade de concentração, mas portanto vai, isto não passa desta semana, isto porque tens razão, de facto tens razão. Mas assim tem que se dar uma justificação, sendo certo que também é verdade aquilo que tu disseste logo, que é, portanto, isto sai em 31 de julho, nós temos a estrutura que temos e as capacidades que também temos, e também não se podem fazer omeletes sem ovos, e acho que muitas vezes também nós estamos a fazer omeletes com cascas de ovos e é um milagre, afinal, o bolo, ou melhor, o omelete, neste caso, ser boa de comer. Mas pronto, vamos ao contrário. Eu tenho dois domicílios. Tenho um domicílio oficial, que é na sede do meu tribunal, e tenho o meu domicílio particular. Posso ter, por exemplo, em termos de tenho, por exemplo, depois também o domicílio fiscal, que correspondo, mas tenho, por exemplo, eu posso celebrar um contrato numa outra qualquer região e preferir que as coisas sejam endereçadas para aquela morada. Portanto, é uma morada.
Mas então não seria melhor, em vez de estar isto escrito, pode levantar dúvidas.
Qual? O quê?
Aos ignorantes como eu. Desde que, porque na prática, este domicílio negocial vai ser o CDPRA.
A morada, pronto, tu pretendes que ser notificado para efeito.
Tem que ser em Portugal,
isso tem que ser.
Pode ser um hotel, pode ser quem for.
Pode ser.
Não, metes no centro, ficas com responsabilidade.
É que eu também acho que era.
A documentação para o casal, okay. E depois tem que fazer chegar ao casal. Sim.
Sim, já tivemos inclusivamente um contacto de uma sociedade grande aqui de Lisboa que decidiu fazer um paper justamente para, porque provavelmente devem achar que é um nicho de mercado interessante. E a propósito daquilo que estávamos a discutir há bocado em relação aos espanhóis, tivemos inclusivamente um contacto também de alguém responsável por essas agências que queria inclusivamente reunir connosco. Não sei qual é a ideia deles, não sei o que é que. Mas que sim, destas agências.
O que é estranho. O que é estranho. Com um ato não legal lá, os médicos, pelos vistos, não podem fazer coisas, mas os advogados podem. Ou seja, pode haver uma agência, um contacto e isso
lá
tudo.
Não é permitido. Eles podem para fazer todo o serviço necessário cá. E depois, para trazer as pessoas
e aconselhar as pessoas lá sobre o assunto, mas isso é legal. Para os médicos é que é ilegal.
É outra coisa, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Já lá vai, não pode, não é tudo cá, isso é óbvio que tem que ser cá.
Isto é ser tremendo, a execução vai ser tremendo.
E até vamos tentar puxar o nascimento para cá. Já agora só uma coisa. Também só uma informação, portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros mandou-nos um ofício a pedir também um documento para eles poderem divulgar para os consulados.
Isso. Eles telefonaram inicialmente já há 3 semanas a dizer que têm recebido muitos contactos de beneficiários e que, como querem dar informação coerente, que precisam que nós lhes disponibilizemos, neste caso o contrato, as FECs e tudo mais, para eles poderem ter a informação correta. Sim. E não estarem a adiantar algo que não sabem, que desconhecem.
Sim, mas os estrangeiros são os consulados, não são portugueses.
Sim, são os nossos.
Ou
por estrangeiros, mas neste caso eram estrangeiros, era por pedidos estrangeiros.
Eu creio que já tínhamos falado disso aqui, eu referi, mas continua a não estar. Se pudermos descer. Na linha é, melhor dizendo, na linha é. Foi a que nós recebemos, sim.
Se é a última ou não.
Aqui no, na linha é.
Sim, mas pode ser.
mas isso, pronto, pode ficar para, para, senão vai nos levar a perder tempo. Pronto, na linha E, o que está é: o presente contrato é natureza gratuita, sendo proibido qualquer tipo de pagamento ou a doação de qualquer bem ou quantia dos beneficiários à restante substituição. Eu acho que deveria estar excepto o reembolso das despesas conforme o ponto 6 do próprio contrato, porque aqui exclui qualquer tipo e depois mais à frente dizemos que o reembolso das despesas é... Portanto, exceto o reembolso das despesas que consta, ou identificamos as despesas, ou... Aliás, agora já não é no ponto 6, acho que isto já alterou aqui... Acho que já alteramos aqui... Continua a ser, não... O artigo... Ah, é. Continua a ser, sim. Pagamentos admissíveis. É o artigo 6º.
Sim,
pagamentos admissíveis. Exceto os pagamentos previstos no artigo. Pois. Não, é exceto. Não é permitido nenhum pagamento, exceto aqueles.
Os pagamentos admissíveis previstos no.
Agora, isto é.
Mas põe-se no artigo, isto não está por artigos, põe-se no ponto 6,
no número 6.
Mas espera, a referência é ao próprio contrato ou é à lei?
Ao contrato. É o artigo 6º do contrato. A cláusula 6ª, pronto, exato.
E como fica este tipo de pagamentos admissíveis?
Não, mas é melhor assim, claro.
Então é isso, como está, fica escrito, exceto.
Portanto, exceto os pagamentos
admissíveis
previstos na cláusula 6ª.
Pronto, é isso, muito bem.
6ª.
Depois, logo na linha seguinte, a linha F, também já tínhamos discutido isto aqui. A criança que nascer através do recurso ao presente contrato de gestação e substituição foi aqui acrescentado um sempre.
Exato.
Mas isto não está na lei e eu perguntei na altura o porquê da razão de ser deste sempre, não faz sentido. É tida como filha dos beneficiários.
Em termos de valoração legal, está a notar alguma coisa. Assim,
pois.
Em termos psicológicos, só para ser mais impressivo. É só por isso.
Se já dá mais atenção, eu acho
não,
que
não é mais impressivo. Tá?
É só para ter.
Pumba, tá.
É claro, esse.
Põe. É chover um bocado, mas é chover. Mas não sei.
Cara, quer chover no molhado ou não?
Eu acho desnecessário, mas se for essa a opinião de todos, também não me oponho, não altera o sentido, não altera a lei, mas é um reforço da ideia do sempre tida.
É tida
como filha dos merciais, não é hoje ou amanhã.
É sempre tida, para o Zé
e para a Maria.
É sempre, parece que é tida antes e depois. É antes e depois, é sempre. Pronto. Mas também não faço. Sim. Na linha seguinte, também já tínhamos falado disto e não fui eu que referi. Os beneficiários e a gestante foram informados por escrito de todos os benefícios e riscos. E acho que até foi o Carlos que disse que de todos é impossível.
Sim,
não é?
Mas isso foi uma discussão. Isto é cópia da Lei 32 inicial, que agora, na nova versão, já desapareceu todos.
Pronto, ok.
E há aqui várias.
Sim, tirar aqui do contrato.
Cópia da lei, umas nem se aplicam, outras já.
Pronto, tiramos isto do contrato. Sim. Por escrito dos benefícios, pronto. O contrato não está paginado, não seria melhor? Vai estar paginado, pronto, ok.
Alguém tem alguma dúvida? Aliás, eu até diria que depois se pode fazer um crescente, isto pode fazer um contrato é composto por X páginas.
Pois, sim, rubricadas. Sim, rubricadas, sim.
Essa parte já não é coisa. Ah, essa é a vossa. Vá, mais, mais.
Estão bem cientes que no caso de interrupção voluntária será observado o disposto no artigo. Eu também, para o José e para a Maria, punha, não se deve especificar o que é que isto quer dizer, porque nós não sabemos.
Eu também acho.
Não sabemos que ele quer. Sim.
Não seria melhor
ou porque. Eu, por exemplo.
Porque o contrato. A lei não tem que estar no contrato.
Sim, mas quem assina um contrato tem que saber o que isto é. Portanto.
É melhor ficar em anexo. Porque
mas se ficar em anexo,
não, senão a lei vai sim. Ter que.
Mas o anexo que eles possam ler, eles, porque eu fui ver, eu tive que ir ver o que é que isto significava, não é?
Ficar o título da lei, não é?
Não pode ser o título, o só título para
falar
sobre o que é. O que
mas
é
ter um anexo mesmo.
A interrupção voluntária da gravidez. Mas isso já está antes. Já está antes no artigo. Em caso de interrupção voluntária da gravidez.
Mas tem que haver uma folhinha. Eu acho que sim. E que tinha mesmo que estar em anexo, porque...
Isto é mesmo um contrato sui generis. Levar a lei em anexo é uma coisa surreal. Surreal, é que nós então vamos ter que introduzir tudo aqui em anexo. Mas está lá.
Não punida, não é?
O artigo 142...
É interrupção da gravidez não punível. É esse o título que eu escrevi para essa. Interrupção da gravidez não punível. E depois quem quisesse ia lá à lei. Já fica escrito.
Pois, eu acho que era importante ter.
Na verdade, a pergunta é: estão bem cientes que em caso de interrupção voluntária da gravidez será observado? Não será que, se quer antes dizer, os beneficiários gestantes estão bem cientes da possibilidade de recurso à interrupção voluntária nos termos de?
Sim, parece-me melhor, tens razão.
Porque aqui o que nós podemos alertar é para a possibilidade da gestante de substituição poder interromper a gravidez.
Claro, da possibilidade do recurso.
E é isso que eu acho que chama a atenção também da fragilidade da situação para os eventuais beneficiários. É que a mulher pode, sim senhora, dizer que sim, pois. E a seguir nas primeiras 10 semanas interrompe. Porque lhe apetece.
De acordo com o... Não, se tem que ser.
Eu tirava o recurso que choca os nossos juristas e tinha só da possibilidade de interrupção
voluntária da gravidez, de acordo com.
De acordo com.
Da possibilidade de. Ou de interrupção voluntária da.
Mas isto, mais do que não explicar os nossos juristas, tem que ser claro para quem assina. Não?
Exatamente, é esse o problema.
Isso é que é um ponto. Não, isso, pelo menos na parte do troca, estou sempre a pensar naquela questão de que eu acho que é uma coisa má, que é das interrupções voluntárias de gravidez como momento anticoncepcional.
Mas aqui não se põe, temos aqui a gestante pode desistir, mas não é seguramente como momento de contracepção. Portanto, mas ali pode-se pôr, estão bem cientes da possibilidade legal de.
Não.
cunha da possibilidade.
Caso da possibilidade. Caso em que.
Eu por aí nos termos do.
Se vale a pena pela possibilidade de interrupção voluntária de gravidez.
Exato.
O artigo não sei quanto é.
Sim.
Para os médicos faz sentido.
É, caso em que será observado o desporto. É caso em que.
Não é caso em que, acho eu.
Penso eu que, então.
Eu acho que é nos termos ou de acordo com o previsto, porque não é, se ela quiser. Se ela quiser
de acordo com o disposto.
Exatamente, é isso.
De acordo com o disposto, não é?
É, era o que eu queria. Sobre este tema, esta opção da mulher coloca-se até às 10 semanas de gravidez. A partir daí há uma indicação médica ou outra para fazer isto. Portanto, se aqui nós estamos a falar na interrupção voluntária, não seria... No...
É um termo legal.
Não, de acordo, não é isso. Mas...
Repare, porque aqui, mesmo que haja uma indicação médica, as pessoas podem escolher...
Não se... Certo, mas, certo, mas isso é não punível, mas não é uma opção. Não, é uma opção sempre dela recusar, mas isso é assim para toda a vida, para todas as coisas médicas. O que eu estou a dizer é que nós aqui queremos chamar, estamos a remeter para a lei, sobretudo no que diz respeito à opção voluntária, que é o que está previsto na lei nas 10 semanas de gravidez. No sentido de tornar isto mais claro para quem assina, não seria de colocar, estão bem cientes, da possibilidade de recurso, não sei o quê, ou da opção, nos primeiros 10 semanas de gravidez, até às 10 semanas.
Mas é que não é, desculpem lá, não é. Isso é que é o grande problema, nos é colocado, e com razão.
Mas, há indicação médica para o aborto. Digo, o casal quer o aborto e a gestante diz, não faço.
Mas isso é diferente. Nós aqui estamos a dizer opção.
Não é, mas é que...
Eurico, mas deixa-me só falar. O que eu quero dizer é o seguinte. Uma coisa é a gente optar pela interrupção de gravidez. Isso é um direito da senhora fazer isso nas primeiras 10 semanas. A partir dali...
Não é. A partir daí continua a ser a escolha dela.
Eurico, eu estou a dizer, eu sei que passa a ser uma escolha dela.
Não, continua a ser uma escolha
dela. Não é isso. Não é uma escolha...
Tem que haver uma indicação para ela não ser punida.
Eu sei, mas o que eu estou a dizer é isto. Há um período... durante o qual apenas a vontade da mulher é requerida para interromper uma gravidez.
É suficiente.
É certo. É apenas é certo, suficiente. Ok. Deixemos dessas minudências.
Não deixa, é que isso é que é importante.
Não, está bem.
É que assim, nas primeiras 10 semanas é um aborto, um aborto sem necessidade de justificação.
Muito
ela
bem.
Não tem que apresentar
Pronto.
Justificação para não ser punida por
eu
abortar.
Sei, eu entendi isso.
A partir daí,
eu
ela
sei.
Continua a ter a hipótese de abortar ou não, de acordo com a vontade dela, mas se abortar fora daquelas circunstâncias é punida.
Eu sei, Eurico, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Há um período no qual a vontade dela é suficiente. E isso é aquilo que configura para mim, não sei, como leigo, que configura uma opção voluntária por. A partir desse momento, sendo requerida uma indicação médica para fazer a interrupção de gravidez, como é óbvio, há uma indicação, a qual tem de ser aceita por ela, mas já, ou seja, ela pode, a opção ali é de recusar, a minha percepção é que ela tem, como é óbvio, de aceitar aquilo que, para a qual tem uma indicação e pode aceitar ou recusar. Mas a opção voluntária pela interrupção de gravidez, ou seja, aquela que decorre exclusivamente da vontade da mulher, é permitida até às 10 semanas.
Isso é medicocentrismo, meu caro. Ela recebe uma informação do médico e depois gera a sua vida de acordo com essa informação.
Eu sei.
E para a lei é assim.
Sim,
estás a ver? Por isso é que a lei. Não, por isso é que é voluntária sempre.
Isto vem
é
a propósito de explicar
dela.
Ou não.
É sempre uma escolha dela.
Certo.
Porque
uma
o problema
sugestão,
que se coloca.
Uma sugestão que pode...
Olha, o problema que se, para mim, se queres te diga, o problema que se me coloca, e é isso é que eu quero evitar, a todo o custo, isso é por isso que as entrevistas são absolutamente vitais, é haver uma indicação médica para aborto e a gestante, que não vai ser a mãe da criança. Dizer, ah, mas eu quero continuar a gravidez. Isso aí é que me preocupa.
Mas isto não é esta a linha.
É!
Ah, mas tem que estar
sem
até às 10 semanas.
Não é!
É aí que está.
Não é!
Então esta portaria 741-A.
Desculpa,
não é.
A remissão é. Desculpa lá, a remissão que aqui está feita é para todo o artigo 142, não é para as 10 semanas.
Eu poderia fazer. É uma sugestão.
Mas desculpa, é lá só uma coisa. É sempre voluntária. Não, é sempre voluntária. Desculpa,
é
lá que os diga, mas
semântica. É por causa disso, Eurico, é por causa disso que no universo médico muitas das consultas que se chamam de IVG, de interrupção voluntária de gravidez, e a própria Direção-Geral de Saúde passou a designar isso por interrupção da gravidez por opção da mulher. Que era para separar das outras, que continuam a ser voluntárias e legalmente são voluntárias e está escrito que é voluntária, mas que não são neste âmbito que nós ligamos intuitivamente. Agora, estamos aqui num texto, vamos lá, mas é ver se a gente arranca a linha.
Portanto, a remissão que aqui é feita é para todo o artigo 142.
Pronto, está bem.
Todos os números.
Então, pronto. Portanto, não é só para a opção até às 10 semanas.
Pronto, ok, tudo bem. O meu objetivo era, na perspectiva de que dizia o Carlos, de tornar claro para quem assina, as limitações ou as fragilidades de um contrato destes, era que eu acho que faria sentido, numa situação destas, dizer que a grávida pode, basta ela não querer continuar com a gravidez, mesmo depois de assinar o contrato, nas semanas, que pode fazer isso. Enquanto que...
Tem que ser uma linha diferente deste texto.
Pronto.
Eu não sei se vale a pena... Uma vez, essa questão tem que ser...
Ou seja, a gente remeter...
Essa questão tem que ser clarificada e se quiserem voltar outra vez... A ideia de ter a cópia do artigo... Quer dizer, em qualquer dos casos... Venham as pessoas representadas por advogado ou não, na tal entrevista, vou ter uma cópiazinha, se nunca leram, o que está aqui é isto.
Mas tu não vais ter interno neste conselho?
Não, mas podes pôr e impor, no documento que a gente vai criar a seguir, que é o ponto 4, outras matérias relevantes que respeitam à concretização dos contratos. Nós vamos ter que fazer uma... Por isso é que eu ontem à noite, quando vos mandei o texto dos beneficiários, disse, mas tenho dúvidas que esta seja a única questão que nós vamos ter que resolver, porque vamos ter que tornar claro, não é só, é para quem portanto, e tem que ser em resolução, que é para ser vinculativa, de que estes passos têm que ser criados, portanto, a pessoa, o tal relator que vai falar com as pessoas, tem que explicar todas as minudências legais relativas a esta matéria. Mas agora volto a insistir, para mim essa coisa das 10 semanas não é... aquilo que me preocupa mais é outra. Se por acaso a gestante me tem na cabeça, vai ter a criança, pá.
Eu, para mim era muito importante para quem assina, mas bem, não faço nenhuma questão, se isto não quer empacar isto.
Era muito importante, porque quem assina não sabe desta abrangência dos números, não sei o quê, a não ser que tenha aconselhamento jurídico. Mas se não sabe isso, está já confrontado com essa possibilidade de ser até às 10 semanas, não sabe é que é até mais do que isso que está nos artigos. Agora, até às 10 semanas toda a gente sabe. Portanto, na prática, eu não sei se entrar em pormenores aqui adianta alguma coisa. Portanto, eu digo...
A verdade é que...
Mas isto é formal. O atraso é uma linha de introdução. Isto é preciso ser repetido no objeto. Quer dizer, eu não percebo nada disto.
Só gostava de perceber porque é que se tirou do 1, tudo sem prejuízo que possa vir a mostrar-se necessário por indicação do médico responsável que acompanhar este ato.
Nós tínhamos discutido isso na altura, falamos da possibilidade da amamentação, por exemplo, e depois chegamos à conclusão que isso não é necessário.
Pois é, mas claro, o que é que um médico, e eu vejo-me como obstetra, tem que interferir no que possa mostrar-se necessário que quebre o dever de entregar a criança. Como obstetra depois de nascer, isso aí quando muito era um pediatra.
Eu, eu, por exemplo, vejo o obriga-se a suportar uma gravidez. Porque então, ela obriga-se a suportar uma gravidez, não é? Mas evidentemente que isto é sem prejuízo do que se possa vir a mostrar necessário se o médico encontrar que a gravidez está a pôr em risco.
Não é isso. O renunciar expressamente à criança, etc.
Sim, mas a frase é toda. A frase é toda. Não é só, o ponto 1 não é só renunciando. É, começa logo no a gestante. Portanto, para mim, eu vejo a questão da gravidez.
Oh, Carlos,
acho que fica mais claro, mas...
quando chega a esta fase de assinarem um contrato, já passaram pelo escrutínio prévio, onde foi tida em conta se a senhora que se candidata à gestante tem útero ou não. Levantar como dúvida era antes. Não, era antes. Era a candidata ser aceite como gestante.
Dá a sensação, se eu não tenho isto aqui, foi para dizer que ela já não pode, tem a obrigação de suportar a gravidez, não. Haja o que houver.
Não. Eu não
Portanto,
vejo isso.
Por uma questão de clarificação, eu só estou aqui mais ou menos nesse a bater a tecla nisso.
O que este ponto diz é que ela é obrigada a entregar a criança depois da gravidez. Este ponto é sobre a obrigação.
Então temos que tirar deste ponto, obriga-se a suportar uma gravidez. Se a gente só quer dizer que é entregar. Pronto, mas isto, eu estou a dizer isto sem concordar, eu estou a dizer isto para mostrar que este ponto não está a dizer só obriga-se a entregar, diz obriga-se a suportar. Ora, se esse suportar tiver prejuízo que o médico detete, que deve ter uma indicação, eu parece-me que isso devia estar aqui.
Mas isto obriga-se, aqui está no sentido de obrigação jurídica, ou seja, uma obrigação não é necessariamente uma coisa que a pessoa, quer dizer, uma obrigação é o quê?
Portanto, mesmo com prejuízo, é uma obrigação, mesmo que haja prejuízo, então pronto, isto só esclarece ou não?
Então pode ser.
Não é verdade? Não sei.
Para mim complica.
Complica.
Pronto, mas se complica para todos, a gente tira.
A obrigação é o que está na lei.
Não, porque é a lei. Eu acho que este ponto não é sobre isso. Este ponto é sobre a entrega da criança. Não é sobre o que está para trás. Isso já se sabe, que ela não é obrigada a correr riscos médicos, obviamente. Eu acho que estamos a complicar.
As outras cláusulas a seguir que falam da portanto, das possibilidades de interrupção voluntária da gravidez salvaguardam essa possibilidade. Portanto, não, os direitos das pessoas não ficam prejudicados pelo texto ser este, assim, seco. Portanto...
Eurico, e se ficar só a gestante obriga-se, a gestante de substituição obriga-se a entregar a criança aos beneficiários?
Não.
Obriga-se a do lei.
Não,
eu diria que obriga-se a entregar. Mas é obrigação a suportar também isso. É uma obrigação. Eu aceito que vou suportar a gravidez.
Está bem, pronto.
Aliás, tanto quanto possível, no contrato devem estar testes ao leito.
Eu voto no manter como está agora.
Portanto, ao caso, as outras cláusulas a seguir protegem, então, que possam ser. Portanto, nos considerando já foi feito o aviso também relativamente a...
Eu diria, a gestante suportará uma gravidez, venha assim, mas se obriga-se é na lei, então fica na lei. Agora, se não está, eu acho que o obriga-se é um bocadinho, quer dizer, é esquisito. Quer dizer. Portanto, a gestante suportará uma gravidez e obriga-se a entregar a criança, pronto.
Eu tenho aqui o texto lá.
Então pronto, então agora obriga-se a suportar uma gravidez. Isto parece-me escravatura, quer dizer. Então isso não pode, se nós vamos pôr uma coisa destas. suportará uma gravidez. Ou dispõe-se, façam, pronto, tirem o que está na lei.
Então, o que está na lei, dispõe-se, pronto.
Dispõe-se, exatamente, isso assim, assim é completamente diferente.
Dispõe-se, pronto. Está bem.
E obriga-se a entregar.
O contrato obriga-se.
Se é obriga-se,
ela continua a criar a
obriga-se. Não interessa, vá.
Está bem, mas fica um bocadinho. Pronto, e agora põe-se e obriga-se a entregar.
Sim.
E obriga. Pronto.
Oh.
Ah pá, mas acho muito melhor, acho completamente diferente. Não.
Pronto, fez-se luz, da discussão fez-se luz, pronto.
Até está muito claro aqui, agora está bem melhor.
Exatamente.
Sim, e obriga-se a entregar a criança.
Não, também não, fica, fica na mesma coisa, dispõe-se.
Depois de executar a criança, depois de assinar um contrato, está obrigado.
Dispõe-se. Pronto.
Pronto, e assim termina em maternidade, é isso? Termina em maternidade. Sim. Ok, pronto.
É
então,
isso.
Tudo bem, muito bem.
Agora, se é prejuízo disposto na causa do sexo, o que encontrar é na estação, o objeto
de aqui, nós já tínhamos também discutido isto e havia emergência.
Eu sugeria o seguinte, aqui.
No 3?
No 3, que é na tentativa da gravidez. Objeto do presente contrato, é permitida a transferência de apenas um embrião. E ponto. Isto é, a gestante de substituição não tem que saber a origem do ovócito e do espermatozoide. Dispõe-se a que lhe seja transferido um embrião, mas não tem que saber se a origem dos gametas é de ambos ou se é de um e o outro é. Já tínhamos debatido isso e... Eu sugeria, portanto, ficar da tentativa da gravidez objeto do presente contrato, é permitida a transferência de apenas um embrião, também para ficar isto claro.
Da tentativa da obtenção.
Sim. Da tentativa da obtenção de gravidez. Objeto do presente contrato.
Isso é uma coisa que não está
que ainda,
nada
ainda
claro.
Não, pois, ainda não percebi também.
Eu penso que não.
Aliás, uma das dúvidas do Carlos já foi
cada tentativa.
Não.
Se nada se alterar, no consentimento nós não fazemos isso.
Consentimentos individuais. Agora, fazer um contrato todo...
Para cada... É, nós cada também, também já discutimos isso e acho que...
É.
Mas vamos discutir, o consentimento.
O consentimento sim, mas o
sim.
Contrato não, senão vai complicar. Porque na prática é o que nós fazemos na FIBIS, eles assinam e dá para várias tentativas.
Um S à frente, entre parênteses.
De obtenção de gravidez.
Entre parênteses o S. Aliás, isto, lá está ficando assim, já indiretamente diz que este contrato dá para uma ou mais tentativas. E é mais sensato. É permitida a transferência de apenas...
Esta já está no fim, pode apagar isso tudo.
Pode apagar, já está tudo no fim. É permitido
apagar tudo até
para pagar até o...
É permitida
a transferência.
E apenas um embrião.
Pronto, e aqui o nas tentativas com o S significa que é cada tentativa.
Claro. Exatamente.
Sim, sim. Não vai haver 10 embriões e tem que fazer um contrato N vezes.
Claro.
Agora, a segunda obrigação de cumprir todas as instituições médicas que são determinadas como médico responsável será escolhido por acordo expresso entre todos os
interessados. Aqui, depois. Já está pelo acompanhamento lá.
Não está? As instituições médicas que sejam determinadas pelo médico responsável
pelo acompanhamento da gravidez. Isso tem que ser. O médico não é nada responsável pela gravidez. Não é nenhuma responsabilidade.
Às vezes é.
O acompanhamento da gravidez.
Mas não com o médico.
O acompanhamento.
Não é? Pode ser pai e médico, não é?
Ao
médico e pai.
Bem como a realizar.
Falta um ano.
Mas isso então antes também no ponto 4 também tem que se alterar, não é?
No 4 que está.
Mas aqui não é o último, então. Estamos no ponto. Mas no ponto 5 então também temos que alterar isso.
Também esse já está.
Está no ponto baixo. Depois individualizou-se. E parece-me bem, para ser mais claro.
Eu vou dizer. Eu peço desculpa, só estava aqui a ver com. Correto acompanhamento clínico da gravidez.
Eu assino o curso de vigilância para ser
então, mas tanto a obrigação a cumprir todas as instruções médicas que sejam. E é preciso pôr médicas, é só para contar médicos.
Não, é. Por mim, pode-se tirar o médico. Na primeira linha.
Sejam determinadas pelo médico, claro que são disposições médicas. Claro.
Sim, que sejam determinadas, ainda por cima a palavra determinadas ultrapassa o conselho só do corte.
Que sejam de determinadas pelo médico responsável.
Sim.
Determinadas pelo responsável pelo acompanhamento de vigilância, não é?
Ah, chega a acompanhamento.
É.
Bem, este, então ele passa. O professor ouviu e ele ficou de deixar lá. Portanto, então fala com o teu irmão que eu estou a
dizer. Sim, tem duas vezes acompanhamento.
Tá, tá, imagina.
Ah, acompanhamento. Não, mas eu não quero.
Mas depois em seguir é...
Como é que fica? É acompanhamento em cima ou vigilância em cima?
É melhor. Eu não gosto de vigilância, porque a ideia dá uma ideia. Está
vigilante. Então fica acompanhamento.
Fica lá o acompanhamento.
Pronto.
É assim, entre a clareza e a beleza, escolhe-se a clareza.
Então, e aqui da gravidez e nascitude?
Não, do feto. Não,
do feto.
Nascitude para a Maria e para o João é mais complicado do que o feto.
Então fica dispensado ao
o feto é só para dizer.
Não, e do.
Se não sim, é embrião. Embrião.
Sim, mas aí por isso é que bem-estar foi de lá retirado, não devia ter sido retirado. E do bem-estar do feto. O bem-estar ali, o embrião a gente não avalia o bem-estar. E o feto tem algumas metodologias de avaliar. Portanto, é
pois,
bem-estar
do feto.
Pois
eu consigo tirar o bem-estar,
não
tem nada a ver. Saiu, pois, saiu por
aí. Bom, também é verdade, se nós agora temos leis a proteger os animais de companhia, mais específicas.
Sim, o feto tem um bocadinho mais de direitos.
Dignidade.
Pronto. Ali no ponto 3, nós estávamos aqui a falar, tirar a vírgulas do outro pouco, do Beto, não é?
Porque sim, tratar, sim. Onde? Aí, onde é? Tirar a vírgula.
Na obtenção do ar é permitida.
Está bem, porque assim pode ser.
O ponto 5 está bem? Já tínhamos,
já tínhamos aquilo, corrigido.
É tirar o verde.
O 6
é de tirar também, conforme o Carlos falou.
O 6 não está bem.
Não está nada bem.
Não está nada bem o 6.
Eu levantei aqui uma série de dúvidas que esta coisa do tipo e o local do parto, quer dizer, isto não pode ser uma indicação absoluta do médico, podem ser sugestões, e muito menos o local, quer dizer. Mas mesmo o tipo de parto, os médicos não decidem.
O médico pode ser responsável da gravidez estar longe e não vai estar ali fora, que vai ser um parque tóxico.
Mas isso está no decreto regulamentar. Diz que isso é os direitos da gestante de substituição na participação das decisões referentes à escolha do obstetra, que a segue na gravidez, do tipo de parto e do local onde o mesmo terá lugar. Portanto, não é o médico que decide, é o que está no decreto regulamentar.
Eu tirava o ponto 6, que não adianta. Não, é porque é assim, Filipe. Isto não pode ficar assim porque o médico não decide estas coisas. E em segundo lugar, não vale a pena dizer que isso é decidido de acordo com, porque isso é o que já está na lei, é o que está na lei. Sim, quer dizer.
E
o tipo de parto e o local de parto,
onde mesmo terá lugar,
serão de decisão conjunta entre a gestante e o seu médico. Agora, o problema é o que é que os beneficiários têm direito, porque o problema é, eu quero ir para o RITS, mas não tem indicação nenhuma para ir para o RITS, porque é que não pode ser no Hospital de Santa Maria? Quer dizer, anda-se aqui a derremir, quem paga são os beneficiários, não é?
Não, mas eu acho que aqui se aplicou mesmo que se aplicou à escolha do médico.
Exato, é o que diz, de acordo expressa entre todos os interessados. Sim, mas aqui não é a três, só que o médico também tem um bocadinho de opinião. Mas em qualquer dos casos, é de acordo com todos os interessados.
tem toda a razão.
Não pode ser obrigado a fazer não. Uma cesariana.
Portanto, o tipo de parte será definido de acordo com as legis artes obstétricas e o local do parto é que será definido por acordo.
Exato, o tipo de parte.
nós ficamos com este contrato assinado pelos beneficiários e pela gestante, nós, Conselho. Mas depois todas estas cláusulas parcelares do onde é o parto, onde é isto, onde é aquilo, é um documento adicional que eles assinam e nós também temos que ficar com isso?
Vocês desculpem ainda aí no 6 e 7, que eu penso que ficou ao contrário. O tipo de parto é que deve ter em conta as indicações do médico, não é o local, não é?
O tipo de parto será definido de acordo com as boas práticas médicas.
Mas aquela vírgula, tendo em conta as indicações, faz mais sentido para o tipo de parto do que para o local. Isto parece-me, o local parece uma coisa geográfica ou económica. Eu acho que não devíamos abrir a porta a ela amamentar. Eu acho que isso é extremamente errado.
Constituição, o decreto apenas diz que tem direito ao mesmo correspondente a uma interrupção de gravidez que são 30 dias. Não fala em nenhum direito da gestante. Discutimos já isso aqui, mas
houve... Mas eu acho que isso não vai, eu acho que isso não tem que estar no contrato. Não podemos estar no contrato a obrigar a...
Mas depois há outra coisa que é, legalmente, que direito tem a lactante, que não é a mãe, para todos os efeitos, é como se fosse uma ama de leite, que direitos legais é que tem a mama de leite? A ama de leite? A ama de leite também tem?
Não tem.